Vai começar a entrevista coletiva, se já está tudo certo. Pessoal já se preparando, gravação também vai acontecer. Pessoal de TV, na verdade, né? Gravação do pessoal de TV, ajustando câmera, isso demora um pouco, costuma demorar um pouco. E a gente deve começar
por
ali.
Antes que ele fale aí, apenas para concluir o que eu estava dizendo, eu vi essa cobertura, evitando que os jogadores tivessem contato com o torcedor na saída do estádio, lá no Pacaembu. E funcionou bem, né?
Começou, começou.
De muita euforia. Vamos lá, Antônio.
Eric, você tem cobrado do Eric para que ele seja mais solidário em campo, seja um jogador mais efetivo? Você tem cobrado dele essa participação em campo? Por favor.
Quando necessário, eu cobro individualmente, não só o Eric, como outros atletas. Eu faço isso com todos os atletas, quando eu entendo que tem que se fazer essa cobrança. O comandante tem que fazer isso, o comandante deve fazer isso, e o comandante faz isso com todos os atletas. Comando é talvez uma das virtudes que eu tenho, mas ela tem que ser muito pontual, essas cobranças. E o Eric, ele vai evoluindo, ele tem a jogada individual, mas a gente procura orientar ele em treinamentos para fazer um jogo mais combinado também, da assistência, e ele vai evoluindo. Em relação ao jogo, ele foi muito equilibrado, muito igual. Enfrentamos um adversário muito difícil, que marca muito bem e que tem jogadores de velocidade na transição, 4 jogadores que transitam em alta velocidade. E era um jogo muito perigoso, a gente tentava criar situações pelo lado de campo, por dentro também com nossos volantes. E sempre com equilíbrio para não dar o contra-ataque. Toda vez que o ABC retomava essa bola, causava muita dificuldade para a nossa equipe, porque é um time muito rápido. Os números mostram isso, que o ABC tem um início de temporada muito boa. E o Náutico se ajustando com muitas dificuldades em relação à lesão. Então eu estou procurando da melhor forma, encontrar a melhor formação para a gente começar a produzir mais, e a voltar a vencer também.
Vai colocar ali o microfone para Gilmar, boa noite.
Boa noite.
Tá longe? É, para todo mundo. Então vamos lá. Vamos lá aqui agora. Gilmar, você termina. Primeiro, sua equipe não ganhou por conta do pênalti não marcado ou porque faltou ali no meio de campo mais um, por exemplo, Jorge Henrique? Depois que você colocou mais um atacante, ficou com 2 atacantes, faltou Jorge Henrique para colocar essa bola, como ele o fez no jogo contra o Botafogo?
Faltou a nossa equipe produzir mais que o adversário. É aquilo que eu falei, nós enfrentamos um adversário que tem qualidade, e nós não tivemos essa capacidade de furar esse bloqueio. Até nós tivemos algumas situações claras, principalmente na área pequena, ali na pequena área, com jogada de linha de fundo, e o passe ele não saía com qualidade para o Chiesa. O Chiesa estava atacando essa bola entre o zagueiro e o goleiro, e essa bola ela ia por cima, ou as tomadas de decisões, quem fazia esse passe, ela não era com um passe de excelência. Então faltou esse detalhe, mas valorizar o empenho dessa equipe. Nós enfrentamos um adversário muito difícil, um adversário que tem qualidade, e a gente tentou de todas as maneiras, mesmo com a entrada do Salatiel, deixando o Chiesa no sacrifício, que os últimos 10 minutos ele cansou, mas eu entendia que um jogador com referência na área, com o Chiesa, a qualquer momento ia sobrar uma bola para ele definir o jogo. Mas de forma bem, bem, bem equilibrada, a gente tentou buscar o resultado e não tivemos essa capacidade. A gente valoriza o ponto, e esse ponto lá no final vai fazer a diferença, porque para a classificação nós estamos a 1 vitória e faltam 3 jogos.
Professor, boa noite. Eu acho que numa leitura geral de todo mundo que acompanha o futebol, especialmente o Náutico, vê um ano positivo na equipe alvirrubra, mas já é a segunda vez que quando o Náutico empata em casa, foi assim contra o River, hoje contra o ABC, que existem vaias, gritos de protestos contra o senhor, desentendimento de atletas com torcedores. Isso para o senhor está dentro de uma normalidade dentro do futebol, a primeira pergunta, e a segunda, se o motivo do senhor não ter feito as 3 alterações, o porquê de só ter mudado 2 vezes a equipe do Náutico na partida?
Das 3 alterações, não tenho nenhuma regra que o técnico tenha que mudar 2, 3, ele tem essas opções. Eu entendi com convicção que quando eu coloquei o Salatiel, Eu não poderia tirar o Chiesa, porque iria colocar um outro meia, sendo que o jogo ele estava se desenhando para ter mais um jogador dentro da área, Salatiel e Chiesa. E a gente não conseguiu concluir a gol, mas a gente tentou. Então essa não tem regra nenhuma. Se eu tiver que fazer uma substituição, se eu tiver que fazer duas, é a minha leitura, o meu entendimento naquele momento, o feeling, que a gente vai fazer as substituições que a gente achar necessário. Em relação à outra?
Sobre a questão de novamente ter acontecido os protestos da torcida, gritos de protesto contra o senhor, as vaias, também esse desentendimento de alguns atletas com os torcedores na saída ali para
o
vestiário.
Eu ia estranhar se o torcedor, empatando em casa, ele aplaudisse. Eu ia estranhar, é uma revolta do torcedor. Eu não vou dizer se é normal, enfim. Eu peguei um cenário aqui quando eu cheguei no Náutico, muito, muito difícil o ano passado. Tendo que ganhar um jogo de seletiva para disputar essa competição que nós estamos disputando, que hoje o Náutico ele está classificado e faltam 3 rodadas. A gente pegou o Náutico na Série C é um terror, é difícil, é complicado. A gente conseguiu colocar o Náutico numa Série B, sendo campeão. E a gente não está se aproveitando só dessas conquistas. A gente trabalhou muito o mês de dezembro. A sequência ela foi cruel de jogos para nós, como para todas as equipes. A gente suportou isso. A gente foi eliminado da Copa do Brasil. Hoje a gente voltou para a nossa realidade, que é a Copa do Nordeste e o Campeonato Estadual, que a gente está bem classificado. Tem que entender que a gente... Essa semana eu fui questionado exatamente sobre isso, a questão das lesões, quando tu perde 2, 3 jogadores de alto rendimento que seriam titulares, o grande desafio agora do técnico é buscar solução. E essa solução, ela demora um pouquinho. Não é de uma hora para outra para a gente voltar a jogar em alto nível, que nem nós jogamos com Toledo, que nem nós jogamos com o Sport, que nem nós... E a gente já teve atuações com o Botafogo aqui em casa de excelência. Depois a gente perdeu alguns jogadores e a gente está se reconstruindo como equipe e como clube. Se a gente não souber aproveitar nós, o torcedor, as pessoas que comandam o Náutico, nesse momento, souber aproveitar e degustar que a Copa do Nordeste ela é importante para o clube, e nós estamos classificados hoje, o estadual também, uma Série B, que é importante para o clube, as oscilações vão aparecer. Já aconteceram em outros anos, mesmo o Náutico na primeira divisão. Tem que saber quem conduz, a diretoria, a comissão técnica, os atletas, que essas oscilações elas são normal. E se o torcedor não tiver paciência, vamos fazer o quê? Ele tem que entender. É difícil? Nós queríamos ganhar hoje, nós queríamos vencer o jogo, o torcedor também vem a campo para isso. Mas tem que aplaudir, o Náutico vem numa ascensão. E com o apoio de todo mundo, nós vamos voltar a ser forte, voltar a jogar um bom futebol, que é aquilo que me compete. Mas por conta dessas lesões, a gente encontra dificuldade. Então nós precisamos uma união de todos e uma pausa. Senão nós vamos passar nem degustar uma Copa do Nordeste, um campeonato estadual, uma Série B. Então saber conduzir, ter a lucidez, quem comanda agora é importante.
Boa noite, professor. Você tinha feito um cálculo anterior, dando em torno de 12 pontos para uma possível classificação do Náutico para a próxima fase da Copa do Nordeste. Levando em conta que foi ultrapassado pelo Vitória hoje, que venceu o CRB, e tendo em vista a dificuldade das próximas rodadas adversários, queria que você falasse dessa projeção e, óbvio, que espera para esses próximos jogos.
Da projeção eu já falei. Quando é projeção, pode ser a mais um ponto, a menos. Não tem como cravar. Vamos classificar com 11, vamos classificar com 12. Eu falei de 10 a 12. Continuo tendo a mesma convicção. Nós estamos a uma vitória da nossa classificação. Então é uma projeção. Eu imagino que seja assim pelo equilíbrio. Mas agora... A gente tem que já pensar no clássico. Nós temos um jogo bastante importante também para o campeonato estadual contra o Santa Cruz no domingo. A gente tem um período aí de 3 dias para recuperar esses atletas para ir muito forte contra o Santa Cruz no domingo.
Gilmar, você falou do clássico aí. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse jogo. Você não deve estar lá no campo, mas você falasse um pouco do Santa e sobre o Itamar Schulli, que também é catarinense como você. Você até foi para Chapecoense depois que ele saiu de lá. Falasse um pouco sobre o trabalho dele também.
Tenho uma amizade com o Itamar, um excelente profissional de caráter, e está fazendo bons trabalhos desde da Chapecoense 2012, que eu peguei uma herança lá e depois dei a sequência lá na Chapecoense. Fez trabalhos bons no Botafogo, foi campeão paranaense também. Ano passado fez um trabalho muito bom lá no Cuiabá. E a gente até falava com a diretoria, quando o Santa Cruz acertou com o Itamar, que estava trazendo um excelente profissional, conhecedor do futebol, capacitado, e que com certeza ia fazer uma equipe competitiva. E está aí os resultados, está jogando bem, está fazendo bons jogos. Para mim não é surpresa pela capacidade, pelo conhecimento que ele tem no futebol, e vai ser um duelo muito interessante no domingo.
Gilmar, boa noite. Ainda sobre essa questão do clássico, existe a possibilidade do Santa Cruz rodar um pouco o elenco por conta do jogo da Copa do Brasil que eles têm na outra quarta-feira. Eu gostaria de uma análise tua do quanto isso interessa, pode ser interessante para a tua equipe nesse jogo. E também falando um pouco sobre o Campeonato Pernambucano, é importante encostar ali na liderança nessas rodadas finais da primeira fase, né?
Sim, é interessante a gente continuar pontuando, porque a gente precisa confirmar uma classificação e, se possível, uma classificação em primeiro e segundo, né? Que nos dá uma vantagem. Se não for assim, a classificação é o principal objetivo. Santa Cruz vem forte, essa história de poupar jogador. Eles têm um dia a mais, eles jogaram ontem, têm um dia a mais de recuperação. É clássico, pode ter certeza que o Santa Cruz vem muito forte, como o Náutico também vai muito forte para esse enfrentamento.
Naposo, boa noite. Boa noite. Seja por lesão, seja por questão de rodar o elenco para poupar alguns jogadores, calendário apertado. Você falou aí da questão de procurar um time ideal em algumas das respostas que você deu aqui hoje. O quanto que essa ausência de uma sequência de um time, da repetição de jogadores, o quanto que isso pode afetar o teu trabalho? Ou se não afeta de maneira alguma?
Não me preocupo com isso. Eu tenho que me preocupar em achar a melhor formação. E eu falei agora há pouco que a equipe ela jogou em alto nível alguns jogos, o do Toledo, do Sport, porque a gente teve uma sequência muito boa com o Botafogo, a gente enfrentou equipes de Série A. E se a gente não entender que o futebol é assim, a gente não tem a capacidade de avaliar, todos nós, inclusive vocês, que o futebol ele requer esse tempo. E as pessoas que comandam também, elas têm que avaliar. O ano passado, na Série C, e a gente comentava agora com o Diógenes, ele foi muito feliz na colocação dele, a gente também não fazia grandes jogos, a gente sabia disso, mas o nosso time ele era letal, criava menos oportunidade do que está criando esse ano, mas ele era incisivo na hora da finalização, porque tinha uma equipe entrosada, porque nós tínhamos semanas para trabalhar. E é assim, e se não entender que não é assim, paciência. Nós não vamos fazer milagre de um dia para o outro. E é dessa forma, trabalhando, tendo a consciência que nós temos que melhorar e acelerar um pouquinho mais esse processo, mesmo tendo poucos dias, acelerar, talvez criar menos, mas ter uma postura defensiva mais sólida, que nem nós tínhamos o ano passado, que nós tivemos em alguns momentos esse ano, e ser letal. Até a equipe ela se entrosar e conseguir jogar num nível melhor. Até porque agora a exigência é maior, com enfrentamentos de grandes equipes, principalmente aqui do Nordeste, e procurar cada vez melhorar para conseguir fazer jogos, se não excepcionais, mais equilibrados, mas ser mais incisivo, mais letal, talvez produzir menos, mas criar as oportunidades que a gente cria, ter essa definição.